associativismo é a ferramenta mais importante para lutar contra populismos e reforçar as democracias, ideia defendida num debate sobre associativismo ativo. A delegação de Sabrosa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental celebra quinta-feira 37 anos. A Junta de Freguesia de Mondrões, em Vila Real, vai homenagear no dia 30 de novembro todos os oleiros de Barro Preto de Bisalhães. O associativismo é a ferramenta mais importante para lutar contra populismos e reforçar democracias. A ideia foi defendida por Francisco Alves, membro da direção da Associação Rio Nor de Bragança, e foi transmitida durante um debate sobre o associativismo ativo.
As pessoas têm que ter consciência da importância da participação cívica para o reforço da democracia, não estar à espera que os outros todos façam tudo. O associativismo, portanto, as pessoas participarem mais nas associações, não basta só pagar as cotas, há que ajudar os dirigentes e termos mais associações que tragam propostas para que as políticas atendam aos cidadãos. Não é? É um exercício de cidadania, porque o que falta em Portugal e Espanha é uma opinião pública que seja esclarecida, informada, que seja ativa.
Segundo Francisco Alves, o associativismo pode ajudar a construir uma sociedade mais solidária.
O associativismo é um leque muito amplo e às vezes está mal visto em muitos setores, e nós vamos defender um associativismo que interessa, que é o que promove a solidariedade e o voluntariado, porque é isso que faz falta, não é? Se as pessoas querem arranjar dinheiro, não criam uma associação, criam uma empresa. A associação tem que ter atividades, uma associação sem atividades morre, tem que ter transparência nas contas, os sócios saberem para onde é que vai o dinheiro, muita clareza, e tem que ter democracia.
Um dos temas discutidos foi o dos entraves causados por organismos públicos.
Houve um caminho muito grande que fizemos, que percorremos, e de facto, só dizer que há coisas em Portugal que os governos estão de acordo, mas depois há organismos intermédios que travam. E o problema de Espanha aqui, os governos autónomos têm dinheiro para as zonas de fronteira, mas as zonas de fronteira são Zamora e Salamanca, e os governos estão em Valladolid, e às vezes os fundos e as políticas não se destinam às zonas de fronteira como deviam acontecer. E acontece aqui também com a CCDR Norte, que de facto, não sei, trava um bocado o desenvolvimento regional. Mas os políticos, nós temos tido um grande consenso com os políticos, agora o problema é porque é que não avançam as medidas. Porque os cidadãos também não batem o pé.
Francisco Alves lamentou que muitas associações enfrentem dificuldades para envolver os cidadãos, especialmente após a pandemia, que, segundo ele, afetou profundamente o associativismo. A delegação de Sabrosa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental celebra quinta-feira 37 anos. A diretora de serviços, Susana Santos, diz que é uma boa altura para adotar o lema "O impossível só existe até acontecer".
Desejamos então que diariamente tudo aquilo que nós pensamos em construir seja algo que seja pleno de realizações. E não é por mero acaso que vamos iniciar o ano de 2025 com um novo slogan, com uma nova frase identitária, que, se me permite, já é há 37 anos acreditar que o impossível só existe até acontecer, porque esta frase é uma frase que retrata o nosso dia-a-dia. Todos os dias nos surgem muitas situações em que, à primeira vista, julgamos que vai ser impossível resolver, mas depois, com esforço, com dedicação e com amor, resiliência com os nossos colaboradores, no qual eu também me incluo, prestamos aquilo que fazemos, que acaba por ser mais que um trabalho, que é uma missão, este impossível acaba por se concretizar, e isso faz de nós seres felizes.
A PPACDM de Sabrosa vai realizar quinta-feira o segundo encontro pela inclusão. Este ano vão debater a saúde mental.
Pronto, apesar de nós termos uma instituição que trabalha com pessoas neurodivergentes, sabemos que todos os cuidadores nos quais nós nos incluímos, temos colaboradores que são cuidadores 365 dias por ano, porque temos respostas que estão 24 horas sobre 24 horas abertas, e então, neste caso, a direção e eu, enquanto diretora de serviço, temos também noção que os nossos colaboradores trabalhadores estão expostos a esforços físicos e mentais que exigem de todos nós, enquanto entidade pregadora também, que exigem que nós estejamos atentos a qualquer sinal de alerta para que possamos de imediato intervir, ajudar, até porque os problemas de saúde mental estão cada vez mais associados também à incapacidade para a atividade produtiva.
Durante o encontro que vai decorrer no Auditório Municipal de Sabrosa, os utentes da APPA-CDM local vão apresentar a performance Quem Dança Seus Males Espanta. Bragança volta a transformar-se na terra natal e de sonhos no dia 30 deste mês. Até 6 de janeiro, a Praça Camões acolhe várias diversões, como a pista e a rampa de gelo, que são as que mais pessoas ali atraem. Esta é já a 10ª edição da iniciativa e, conforme explica o Presidente da Câmara de Bragança, Paulo Xavier, há algumas novidades.
Novidades, temos o aumento da pista, mais 50 metros quadrados, o que é muito, e também o aumento da cobertura. Além dessa novidade, temos também o fim de ano. Bragança não tem hábitos de fim de ano, aliás, por causa do frio. Tentámos várias vezes. Estou certo que este ano vai ser diferente, porque vamos levar o fim de ano à Praça da Sé, com um palco, com um DJ, com animação. Todas as diversões estarão abertas até à 1 da manhã e também a animação do DJ entre as 23 e a 1 da manhã.
O Presidente diz que este é um evento consolidado e que o investimento se justifica pelo retorno financeiro que traz para a cidade.
Nós temos um gasto de 355 com esta iniciativa. Parece um número elevado. Estamos a falar de 38 dias. Começa no dia 30 e acaba no dia 6 de janeiro. Nós já estamos 355. Há retorno também na concessão das Tasquinhas e também na bilhética. Estamos a falar na ordem dos 100 mil euros. O que resta, 255 de investimento. Dizer-vos que aquilo que é o retorno ao nível da hotelaria, da restauração, promoção do comércio local, estamos a falar na ordem dos 50 a 60 mil euros. Dia. Estamos a falar num total na ordem dos 3 milhões. É uma marca indelével.
A terra natal e de sonhos tem trazido vários milhares de pessoas a Bragança. Estima-se que o ano passado tenham passado por lá 110 mil pessoas a propósito da iniciativa.
Fizemos e privilegiamos esta nossa conferência de imprensa para Bragança, mas o departamento irá fazer efetivamente aquilo que tem feito nos anos anteriores, é publicitar do lado de lá, visto que no ano passado tivemos como visitantes na ordem dos 30%, espanhóis, no montante de cerca de 17 mil, salvo erro, de visitantes, estamos a falar de um número muito grande.
A terra natal e de sonhos começa no sábado em Bragança, com a chegada do Pai Natal, e está de portas abertas até 6 de janeiro. A Junta de Freguesia de Mondrões, em Vila Real, vai homenagear no sábado todos os oleiros de Barro Preto de Bisalhães. Vai ser colocada no centro da aldeia uma grande bilha em granito. O presidente da Junta, Félix Toças, explica que o objetivo é perpetuar a memória do trabalho da olaria ancestral daquela povoação.
No dia 30 vamos inaugurar uma rotunda onde irá ser colocada uma peça referente ao Barro Preto, o símbolo de olaria preta de Bisalhães, onde irá ser homenageado todos os oleiros que lá existiu dentro da aldeia de Bisalhães. Portanto, tudo isto é um conjunto de fatores para fazer a diferença na própria aldeia, freguesia e no distrito. Selho de Vila Real, não é? É claro. É assim, nós para podermos oferecer ao nosso turista o que é o Barro Preto de Bisalhães, temos de ter a coragem de também nos preparar em terra, ter todas essas infraestruturas que de facto as pessoas venham, vejam e se sintam bem.
Atualmente está em processo de criação o Museu do Barro.